Está no ar o Jornal de Desporto e para já, Cláudia Martins, vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição.
2 anos e 11 meses de suspensão para Miguel Afonso, antigo treinador da equipa feminina do Famalicão. Luís Neto operado, não joga até ao fim do ano. Zaidu tem uma rotura muscular. Daqui a 1 hora e meia, o tudo por tudo do Braga para continuar na Liga Europa. Ainda a abertura da Ronda 12 da Liga, o fim da carreira de Gerard Piqué, hóquei em patins, handball e basquetebol.
Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Desporto, que agora está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é da Cláudia Martins.
É uma notícia de última hora, anunciada há instantes pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Miguel Afonso, antigo treinador da equipa de futebol feminino do Famalicão, foi condenado a uma suspensão de 2 anos e 11 meses, quase 3 anos que Miguel Afonso vai ficar afastado do futebol. Samuel Costa, o diretor desportivo dos famalicenses, que está atualmente suspenso, fica também em suspensão por 18 meses, 1 ano e meio de suspensão para Samuel Costa, diretor desportivo do Famalicão. São castigos anunciados há instantes pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência das queixas de assédio das jogadoras do Rio Ave e também do Famalicão, das jogadoras da equipa feminina de futebol, quer do Rio Ave, quer do Famalicão, e resultam então nesta suspensão de quase 3 anos para Miguel Afonso e de 1 ano e meio para Samuel Costa. O central Luís Neto não vai jogar mais este ano. Outra notícia de última hora, anunciada há pouco pelo Sporting, o central foi submetido a uma cirurgia, a pneumotórax espontâneo, uma intervenção que foi bem sucedida. Luís Neto tem agora pela frente uma recuperação, não vai poder competir até ao fim de 2022. Neto cumpre a 4ª temporada em Alvalade, não joga desde setembro, quando se lesionou no encontro com o Portimonense. Leões que preparam o jogo com o Vitória, está marcado para sábado à noite, e com a boa notícia da recuperação de Hidemasa Morita, hoje o japonês já trabalhou sob as ordens de Ruben Amorim, Daniel Bragança e Nuno Santos continuam entregues ao departamento médico. O Sporting recebe o Vitória no sábado à noite. O jogo vai ser dirigido pelo árbitro Manuel Mota. Daqui a menos de 1 hora e meia, o Sporting de Braga dá o tudo por tudo para se manter na Liga Europa. Os minhotos recebem o Malmo a partir das 8 da noite. Vamos, por isso, abrir o cenário do Estádio Municipal Bracarense e, com a ajuda do Carlos Rui Abreu, jornalista da Antena 1, que vai relatar este encontro, olhar para as contas dos minhotos nesta Liga Europa.
Ora, o Sporting de Braga tem de ganhar e, se ganhar, passa a somar 10 pontos neste grupo D da Liga Europa e tem que esperar que a formação do Union Berlin não faça o mesmo na visita à Bélgica ao terreno do Union Saint-Gilloise. É que a formação do Union Berlin tem 9 pontos, está nesta altura na segunda posição e só um segundo lugar permite ao Sporting de Braga avançar para o play-off de acesso aos 8º de final da Liga Europa, onde esteve o ano passado. A equipa do Braga, época passada, caiu desta competição apenas nos quartos de final aos pés do Rangers da Escócia. Ora, é uma partida diante do último classificado deste grupo, o bicampeão da Suécia. Malmo já não tem qualquer hipótese de apuramento, nem sequer para a Liga, para a Conference League, já que a formação sueca tem 5 derrotas. Em outros tantos jogos. E por isso joga aqui para cumprir calendário diante de um Sporting de Braga que não sabe ainda se vai poder contar com Sequeira. Ainda não é conhecido o 11 oficial. Sequeira está em dúvida para este desafio. Artur Jorge, o técnico, também não pode contar com Fabiano, que está castigado, cumpre uma série de cartões amarelos e por isso não vai poder ir a jogo de um 11 onde, nesta altura, falarmos dele seria especulativo, porque ainda não há confirmação oficial dos homens que serão lançados por Artur Jorge. Uma coisa é certa, a Pedreira terá cerca de meia casa, já se nota o frio aqui neste final de tarde na cidade de Braga, já noite cerrada no Minho. Dentro de 1 hora e 23 minutos, o Braga joga a última cartada neste grupo D da Liga Europa.
Carlos Rui Abreu, em direto da Pedreira, ele vai estar, como dissemos, no relato deste Sporting de Braga-Malmo a partir das 8 da noite no grupo do Sporting, do Sporting de Braga, aliás. À mesma hora, o Union Saint-Gilloise recebe na Bélgica o Union Berlin. Neste fecho da fase de grupos da Liga Europa, já decorrem várias partidas a esta hora. Arrancaram às 5h45 da tarde, estão por isso no intervalo. No grupo E, Real Sociedade 0, Manchester United 1, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot são titulares. Cristiano Ronaldo fez, aliás, a assistência para o golo dos Red Devils, marcado por Garnacho, Alejandro Garnacho. Estas duas equipas, a Real Sociedade e também o United, já estão qualificadas. Luta-se, por isso, pelo primeiro lugar deste grupo. No mesmo grupo, o Sheriff da Moldávia está a jogar com os cipriotas do Omonia. Para já não há golos neste encontro do grupo do United. No grupo F, ainda tudo por decidir em relação aos dois primeiros lugares. Ao intervalo, Feyenoord 0, Lazio também 0 e Midtjylland 1, Sturm Graz 0. No grupo G, Karabag 0, Freiburg 1, e com a equipa alemã já qualificada, e Olympiacos 0, Nantes também 0. Falta neste grupo decidir o segundo lugar entre Karabakh e Nantes. No grupo H, Trabzonspor está a jogar com o Ferencváros e está a ganhar por uma bola a 0. Os húngaros já têm a continuidade na prova garantida e há ainda um outro encontro a decorrer neste grupo H, o Mónaco, que está a bater o Estrela Vermelha por duas bolas a 0. Mais logo, a partir das 8 da noite, no grupo A, Arsenal Zurique e Bodoglimt PSV. No grupo B, Dinamo de Kiev, Fenerbahçe de Jorge Jesus e Stade Rennes AEK Larnaca. No grupo C, Roma de José Mourinho frente ao Ludogorets. É um jogo decisivo para a equipa do treinador português, num grupo em que o Betis, já apurado, recebe o HJK Helsinki. Zaidu Sanusi vai parar entre duas semanas a dois meses devido a uma rotura muscular no adutor da coxa esquerda que foi contraída no jogo de terça-feira frente ao Atlético Madrid. Sérgio Conceição vê-se assim privado do lateral esquerdo mais utilizado da temporada e, na opinião do antigo defesa esquerdo dos Dragões, o eslovaco Marek Cseh, este tipo de lesão pode até condicionar o resto da temporada no Dudu nigeriano.
A rotura do músculo é uma coisa grave que não se pode facilitar e também tem de ser muito preocupação de não entrar no jogo muito rápido, porque pode acontecer que o lesão fica ainda pior depois com o tempo. No meu conhecimento que tinha sempre, o lesão quando acontece pode acontecer ao lado dele, que vai ficar mais fraco. Então, em termos de tempo que vai o Zaidu ficar sem jogar, no momento não podemos dizer, porque precisa mais fazer mais exames para ver como a lesão ficou.
À espreita da titularidade face a esta ausência de Zaidu está o Wendel, a outra opção no plantel portista para a lateral esquerda, e Marek Cseh acredita, pela qualidade do brasileiro, que pode mesmo ganhar o lugar.
Quando um fica lesionado, tem a oportunidade do outro, como foi antigamente na minha altura. Cada um tivemos medo de lesionar-se ou ficar sem jogo, porque sabemos que depois alguém pode substituir nós e fica longo ou curto prazo. Não sabemos como vai o jogo sempre reagir, se vamos ganhar pontos, se vamos perder, e sabemos nós todos que a equipa que ganha não se troca.
Entrevistado pelo jornalista Ricardo Pinheiro, Marek Cseh representou o Porto entre 2005 e 2008, acredita que esta má notícia vai ser revertida por Sérgio Conceição. O treinador vai encontrar mais uma vez uma solução para a ausência no caso de Zaidu. Tempo de paragem ainda desconhecido, mas pode ir de duas semanas a dois meses. Os Dragões preparam a recepção ao Paços de Ferreira, está marcada para sábado às 6 da tarde. Nos trabalhos desta quinta-feira, Pepe e Verón realizaram treino condicionado. Manuel Oliveira é o árbitro nomeado para dirigir esse encontro, marcado para sábado às 6. Ainda dá que falar hoje a vitória do Benfica sobre o Maccabi Haifa por expressivos 6-1 no fecho dos grupos da Champions, que valeu às Águias o primeiro lugar do grupo H. O antigo avançado dos encarnados, Rodrigo Moreno, que jogou na Luz entre 2011 e 2014, agora ao serviço do Leeds United de Inglaterra, destaca o percurso do Benfica nesta prova.
Sem dúvida, é muito complicado não perder em numa competição como a Champions, né? E principalmente tendo o PSG no grupo, sem dúvida um dos grandes favoritos para, podemos dizer, para conquistar o título. Mas enfim, o futebol hoje em dia é cada vez mais igualado, todos têm as suas armas, é merecida essa classificação em primeiro lugar. E vamos ver agora, vamos ver o sorteio, como é que vai ser. É verdade que tem grandes clubes também que classificaram como segundo, então realmente, às vezes, classificar como primeiro nem sempre é uma vantagem. Mas enfim, fico feliz pela classificação e fico feliz pelos êxitos do clube. E espero que o Benfica continue crescendo e continue sendo o grande clube que é.
Rodrigo Moreno, em declarações à Eleven Sports, a elogiar o trabalho do Benfica nesta Liga dos Campeões. Os encarnados juntam-se ao Porto no sorteio dos oitavos de final. Está marcado para a próxima segunda-feira, às 11 da manhã. Vai ter emissão especial aqui na rádio. Artur Soares Dias vai estar no encontro que marca o arranque da ronda 12 da Liga, o Gil Vicente Portimonense, amanhã, às 8h15 da noite. Gilistas com Carlos Cunha como treinador, sobe da equipa sub-23 para comandar a principal, substitui Ivo Vieira na liderança da equipa e promete corresponder à oportunidade dada pela administração gilista.
Uma vantagem que eu tenho de estar familiarizado com a realidade do clube e para mim foi fácil, de certa forma, esta transição. Nós só saímos de um lado do estádio para o outro e agora estamos aqui. As coisas aconteceram muito rapidamente. Eu sou um funcionário do clube, sou um treinador do clube e, nesse sentido, o que me foi pedido foi liderar e focar no jogo da manhã. Independentemente do que é o fator Carlos Cunha nesta equação, o que é mesmo importante para a estrutura é que o clube vai ter um treinador que vai dar o máximo, a equipa está unida para dar uma boa resposta e a nossa expectativa é conseguir um bom resultado.
O Gil está em zona de despromoção, o Portimonense é nono e pode igualar os 19 pontos do Sporting em caso de triunfo em Barcelos. Paulo Sérgio, treinador dos Algarvios, não valoriza a má posição do Gil, que elogia e assume dificuldades.
É uma equipa boa, uma equipa com bons elementos, praticamente o mesmo plantel que conseguiu um lugar europeu na temporada passada, que não atravessa um momento exuberante em termos de conquista de pontos, mas que eu noto que a qualidade está lá. Sabemos que vamos ter um oponente difícil na sua casa e é para essa tarefa que temos que ir preparados, procurar ser iguais a nós próprios e trabalhar muito. Não há dias fáceis, portanto vamos ter que trabalhar muito para trazer algo de bom de Barcelos.
Gil Portimonense amanhã, 8h15 da noite. O jogo marca o arranque da Ronda 12 do campeonato e é para seguir com informações aqui na rádio. É o fim de uma era na Catalunha. Gerard Piqué deixa o Barcelona e anuncia o fim da carreira em Camp Nou no sábado, na recepção ao Almeria. O central vai deixar de vez os relvados. 615 jogos realizados pelo emblema culé, ao serviço do qual ganhou todos os troféus que poderia conquistar no mundo do futebol. Com exceção do curto período que passou no Manchester United entre 2004 e 2006 nos juniores e na equipa principal de 2006 a 2008, tendo até sido emprestado ao Saragossa, Piqué apenas jogou no Barcelona. Diz ele, no vídeo no qual anuncia este ponto final na carreira, que não queria ser futebolista, queria jogar no Barcelona. Ora, vai pendurar as chuteiras no próximo sábado, quando o Barça receber o Almeria em Camp Nou. É na próxima segunda-feira, em San Juan, na Argentina, que Portugal começa a defender o título mundial de hóquei em patins. Renato Garrido, selecionador nacional, é a voz da ambição portuguesa.
Portugal será sempre, a nível de hóquei em patins, uma seleção que quer ganhar qualquer competição nacional, internacional, ou mundial ou europeu. No entanto, sabemos que e a abordagem que vamos fazer para os jogos será o primeiro adversário bastante difícil, que é a França, que tem vindo num crescendo muito grande nos últimos anos. Temos que ter muita atenção porque realmente perdemos com eles no último europeu. E estamos focados nisso, naquela fase de grupos. O objetivo principal no início é conseguirmos classificar em primeiro lugar e depois ver como é que com que adversários é que vamos jogar e o grau de dificuldade que vamos ter durante os jogos.
Renato Garrido, selecionador nacional de hóquei em patins, aqui ouvido pelo jornalista Nuno Perlouro. Portugal estreia-se neste Mundial de San Juan, na Argentina, na próxima segunda-feira, diante da França. A Antena 1 vai acompanhar este Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Todos os jogos das quinas vão ter relato aqui na rádio do enviado especial à Argentina, Fernando Eurico. No handball, ainda à procura da primeira vitória na Liga dos Campeões, está a jogar o Futebol Clube do Porto, a esta hora, na casa do Paris Saint-Germain. O os Dragões estão a perder por números expressivos. Paris Saint-Germain vence por 25-19. O jogo arrancou às 5h45 da tarde. Ainda no handball, hoje joga a seleção feminina, mais logo com o Azerbaijão no multiusos de paredes. O jogo está marcado para às 7h30. E é a contar para o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo. E fechamos com basquetebol feminino. Hoje o Benfica joga na Luz a partir das 9h, frente às belgas do Namur. É o segundo jogo da fase de grupos da Taça da Europa. A equipa feminina de basquetebol do Benfica venceu o primeiro encontro frente às suíças do Friburgo e hoje defronta às 9h as belgas do Namur.
Está assim fechado o Jornal de Desporto, edição da Cláudia Martins, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. Lembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.